Rádio Quintal.
Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal.
Rádio Quintal.
Na gaveta. Na gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
Oi, gente, tudo bem? Me chamo Vitor de Godoy e estou começando mais um episódio do Na Gaveta, seu podcast quinzenal sobre o futebol mundial. Eu disse estamos agora, porque como vocês já devem estar acostumados, quem apresenta o programa comigo é a nossa querida Júlia Polo, que infelizmente está no departamento médico. Mal voltamos e já temos jogador que sentiu, lamentável. Bem, explicado isso, vamos ao assunto de hoje. Vocês devem ter visto que começou a Champions League, a Euroleague e a Conference League. Com isso, já se tem uma expectativa dos favoritos, como Bayern, PSG e Manchester City. Mas isso vocês veem em todo lugar. A ideia hoje é pegar uns times desse lado B e até C, entre aspas, dessas competições e apresentar para vocês. Então, vamos nessa. Vamos começar com o que começou primeiro, a Champions. Com um sorteio bem equilibrado, cada grupo possui pelo menos um time diferente e interessante de ver jogar. Indo pela ordem alfabética, temos o grupo A, que possui o Clube Brugge, da Bélgica, e essa equipe sempre surpreende, porque representa bem a Liga Belga. É um time com uma baixa média de idade, ou seja, possui muitos jogadores jovens que podem vir a se destacar e, daqui a alguns anos, vermos atuando em grandes ligas. O Grupo B tem quatro times de grande tradição europeia. Quem talvez chame a atenção é o Milan. O gigante adormecido voltou à competição mais importante da Europa e possui nomes interessantes, como o experiente sueco Ibrahimovic e alguns jovens, como o volante marfinense Frank Kessié. No grupo C, temos o Sporting e o Beşiktaş, atuais campeões da Liga Portuguesa e Turca. No caso dos Gajos, a equipe tem tanto cara que pode vir a ser grande jogador, que parece um elenco de FIFA. Para não transformar o programa num listamento de promessas, vou falar do jovem Matheus Nunes, de 23 anos, que domina o meio-campo da equipe e chamou a atenção aqui no Brasil recentemente após a recusa à convocação do técnico Tite para defender a seleção portuguesa. No lado turco, temos algumas figuras mais conhecidas. E quem mais me chama a atenção é o volante bósnio Pjanic, que chegou na equipe após uma passagem desastrosa pelo Barcelona. Eles também contrataram o atacante brasileiro Alex Teixeira, que saiu da China e já foi especulado em times brasileiros, como o Flamengo e o Corinthians. No quarto grupo, o D, quem chama a atenção são os times do leste europeu. O Shakhtar Donetsk, que, como dito no episódio anterior, contratou o técnico italiano Roberto De Zerbi e possui diversas joias brasileiras, como o lateral direito Dodô, e outro time é o Sheriff, da Moldávia, que após anos de hegemonia no campeonato nacional, vem surpreendendo na Champions, eliminando equipes tradicionais na pré, como o Dinamo Zagreb e o Estrela Vermelha. No grupo E e no grupo F, não tem tanto time interessante fora do usual. No caso do E, tem o Dinamo de Kiev, que sempre tem um ou outro jogador que surpreendem, e nessa janela contratou o Vitinho, que era do Atlético Paranaense. E no do F, tem o Young Boys, que começou surpreendendo ao vencer o Manchester United por 2-1. O penúltimo grupo, o G, na minha opinião, é o grupo mais chamativo nesse quesito, pois possui o Sevilla, que fez uma excelente janela de transferências, trazendo e mantendo jogadores, o Lille, que foi o último campeão francês e, mesmo com a saída do técnico, possui excelentes jogadores, o RB Salzburg, que sempre possui muitos jovens que chamam muita atenção e acabam se transferindo, como a gente viu nos últimos anos. Aliás, olho no atacante alemão ADM, que esse é bola. Também tem o Wolfsburg, que ficou em quarto na última Bundesliga e tem bons nomes, como o holandês Werg Horst. Por último, no grupo H, tem o Zenit, que tem o Claudinho e o Malcolm, jovens brasileiros que chamaram a atenção nas Olimpíadas. Além deles, tem o Douglas Santos, que ganhou a Olimpíada de 2016, e o Wendel. Então, para quem gosta de ver um brasileiro jogar, vale a pena dar uma atenção. Dito os possíveis destaques da Champions, vamos para a Euro. Aqui já começa a surgir mais times de menos destaque, mas com muita bola. Não vou passar em cada grupo, mas vou dar um geral, ignorando os clubes de maior expressão. Começando a listinha do pai, eu quero chamar a atenção para os times da Dinamarca, Brøndby e Midtjylland, porque a liga dinamarquesa cada vez mais vem chamando a atenção, por ser uma liga exportadora e terem jovens lá, tanto dinamarqueses quanto vindos de fora. E isso tá dando resultado, visto que o país foi semifinalista da Euro desse ano. Então vale a pena prestar atenção nos jovens de lá. No caso do Midtjylland, tem ainda alguns jogadores brasileiros, como o Marrone, que veio do Atlético Mineiro. Já na República Tcheca, temos o Sparta Praga. O time da capital sempre chama atenção na Champions, então é possível que na Euro tenha destaque também. Olho no jovem atacante, Hložek. Voltando para a Bélgica, temos o Genk, amor de todo jogador de modo carreira, que assim como o Clube Brugge, possui muitos atletas jovens, tanto da própria Bélgica quanto da América do Sul, que valem ficar de olho. Seguimos. No final do nosso percurso, chegamos na estreante Conference League. Aqui encontramos o mesmo ponto da Euro, só que mais forte, já que é a terceira grande competição da Europa. Portanto, seguirei no mesmo esquema, focando só em times que eu julgo que serão interessantes de acompanhar. Começando, temos o Basel, que vem fazendo um começo de campeonato suíço avassalador. E o melhor de tudo é que o craque do time é brasileiro. Lembram do Arthur, que jogou no Palmeiras e no Ceará? Então, ele mesmo. Na temporada atual, já são 16 gols e 6 assistências em 12 jogos. Seguindo, temos o PAOK, da Grécia. Esse time já foi treinado pelo atual técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, e conta com alguns nomes já conhecidos pelo grande público. Caso do meia japonês Shinji Kagawa e dois brasileiros, ex-Corinthians, o lateral Sid Clay e o volante Douglas Augusto. Mais um time que é hegemônico no cenário nacional e vai em busca de voos maiores é o Karabagh, do Azerbaijão, que vem de 5 títulos consecutivos do Azerbaijãozão, já pintou na Champions e na Euro, mas agora tenta se destacar na Conference. E pra encerrar, é claro que eu não ia deixar um time dinamarquês passar, né? O Copenhagen é a recomendação da vez, já que eles possuem o atacante destaque da última temporada do Campeonato Nacional, o Jonas Wind, e o experiente meia Rasmus Falk. Acho que é isso. Se pá, deu pra dar um geralzão sobre as três competições, sem me alongar muito pra não ficar mais um programa gigante. E é que, vocês sabem, né? Às vezes a gente se empolga no roteiro, foi mal. Solitariamente, hashtag Volta Júlia, encerro mais um programa do Na Gaveta, seu podcast quinzenal sobre o futebol mundial. Até o próximo programa.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.